Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Albuquerque e nós estamos no Notícias do Front, podcast número 558 e o episódio número 647 do nosso portal. Pessoal, você já sabe, mas não custa lembrar, esse conteúdo chega no oferecimento de Alflex, identificadores da MSD, gerente de pasto, Fibro, Cargill Nutron, UPL, Sicoob Crédito Goiás, Agropecuária Grande Lago e Otimiza Gestão Rural. Gravo esse episódio no dia 16 de setembro, no sábado, depois de estar com o pessoal da Asbran no dia 15 e com o pessoal da Araguaia e a turma da UPL em Barra do Garças no dia 14 com a Asbran em Goiânia, desculpe, e no dia 15, né, com nossos amigos lá de Barra, da Araguaia e da UPL, fazendo uma palestra sobre mercado. Foi um prazer estar aí com vocês, até uma próxima oportunidade. Sempre é bom voltar à Barra. Moçada, e o mercado, hein? Novo ponto de equilíbrio. Procura-se. Esse é o cerne, né, do que nós vamos falar aqui hoje. A água está mexida. Mercado físico busca um novo ponto de equilíbrio, ainda não encontrado. Semana passada nós dissemos aquela frase que todo mundo queria falar já há vários meses. Achou o fundo. Está mais do que confirmado. O mercado já está à busca de um novo ponto de equilíbrio. Ele não foi encontrado, mas é bem claro que ele é bem acima do fundo de R$ 195 a R$ 200 em São Paulo. Ninguém sabe qual o preço que o físico assentará. Ninguém sabe até onde vai essa reação da arroba. E é essa a pergunta do momento. Mercado futuro vive de expectativa nesse momento, não tem muita conexão com o mercado físico. Você pode também chamar a expectativa de especulação, chame do que você quiser, mas ela é positiva. Tem hora que parece que o mercado embirra para cima ou embirra para baixo, mesmo que apareçam, notícias que vão contra a corrente em que o mercado futuro está indo, parece que ele tem hora que quer ignorar. Então parece que ele sobrevaloriza algumas coisas e tem hora que ele supervaloriza algumas coisas. É interessante. E nesse momento, a expectativa corrente ela é absolutamente positiva no mercado futuro. O mercado embirrou para cima, moçada. O físico segue bagunçado, teve relatos aí de bastante loucura. Vaca em frigorífico pequeno, mais cara que boi em frigorífico grande. As bases, os diferenciais estão bem bagunçados. A gente vê Mato Grosso e Goiás fervendo menos do que outros estados, não por acaso aonde existe mais confinamento no Centro-Oeste. Por outra sorte, a gente vê Mato Grosso do Sul e Pará, para citar apenas dois exemplos, liderando essa fervura, não por acaso, onde a gente vê muito menos confinamento, que é o responsável por muita oferta nesse, por uma grande parte da oferta, melhor dizendo, desse momento. Oferta é essa que está em redução em relação ao que a gente vinha observando. São Paulo é uma praça que está animada, né, com um ânimo um pouco menor, eu diria, talvez, do que no Mato Grosso do Sul, em algumas negociações até com diferencial invertido, a gente viu isso muito nos últimos dias, né? É interessante a gente ver como tudo muda no mercado, né? Tem gente sonhando alto no mercado físico, tipo 250 para lá, tem gente bastante ressabiada ainda com arroba, tem gente esperando a hora de vender para especular na bolsa e gente agarrada na compra. Não há uma racional prevalente, né? Ou seja, uma via de pensamento em que a maioria das pessoas embarca. Tá? Até em grupos pequenos que a gente troca ideia, não tem uma unanimidade. E não há heterogeneidade com relação às praças. Como eu disse, as bases bem bagunçadas. Interessante ver uma coisa muito clara: o pecuarista recuou da venda. Há alguns dias, a única coisa que o pecuarista mais queria, né, já que tinha uma escala para meses, né, o pecuarista lutava para ter uma beirinha de uma escala e uma proteção de risco de preço milagrosa. Hoje, a maioria nem fala mais em proteção e está aí buscando postergar a venda. Inclusive, parece que tem algumas pontes caindo aí mesmo sem chuvas. De outro lado, tem escalas frigoríficas ditas de meses que se transformaram em menos de uma semana. Impressionante, tudo muda num passe de mágica. Que mais a gente pode falar? Eu diria que o difícil nesse momento não é o frigorífico pagar para cima, ele tem pagado para cima. O difícil é o pecuarista querer entregar, como me disse um amigo. Tem um pouco daquilo, né? Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Eu acho que a gente está vivendo um pouco disso. O clima estava muito pesado, mais do que fúnebre na pecuária. Então, nesse momento, quando tem um alívio, os ânimos mudam fortemente. O pecuarista recuou, como eu disse, retém a venda, e isso deve ter consequência mais para frente, ainda incerta, né? E é interessante outra coisa que a gente observa: algumas pessoas em silêncio que estavam falando muito, né, fazendo um carnaval na baixa, né? E algumas pessoas que estavam em silêncio na baixa agora começando a se posicionar. Eu acho que a fala é reveladora da posição. Muitas vezes a fala acaba revelando o player. Nós aqui temos que falar toda semana, né? Mas isso fica muito claro nos grupos de pecuária, né? Que mais que dá para a gente falar? Quarto trimestre segue totalmente em aberto. Tem algumas perguntas fundamentais que estão em aberto. E essa pergunta: a reação da arroba vai até onde? A minha melhor resposta é, lembrando o Tadeu da novela Pantanal, é eu sei lá, mas eu tenho que te dar uma resposta. E sinceramente, eu não vou me esquivar disso. E sinceramente, com toda com nenhuma certeza, mas com toda racional que eu posso implementar nesse momento, momento que é difícil raciocinar, tem muita prosa com viés para baixo e para cima, tem muita gente defendendo posição que estava confortável e ficou desconfortável, quem estava desconfortável ficou confortável, a água está muito mexida até nisso, inclusive. E para onde eu olho nesses momentos? Eu olho para o passado, para o histórico. Os preços têm memória, porque os preços são feitos de decisões de pessoas que, por sua vez, têm memória. Então eu procuro olhar, essa é minha racional, meu melhor bom senso aponta para isso, por mais que, de novo, eu não tenha certeza, mas eu olho para o histórico, principalmente nesse momento, eu olho para o preço da carne no atacado. E para a relação histórica dessa carne no atacado com a arroba. E olhando para isso, uma boa aposta seria, vamos falar assim, no quarto trimestre, um pico de arroba por volta de R$ 235 em São Paulo, que é mais ou menos o que essa relação histórica dá. Ou seja, se a gente olhar o longo prazo, o dinheiro que a indústria apura com a venda da carne no atacado, paga muito próximo, fica em linha com o valor que o frigorífico desembolsa para comprar arroba. E por mais que a carne tenha caído, de fato ela passou muito tempo caindo, desde março de 2022, já vai para mais de ano, um ano e meio, a grosso modo, vamos falar, que a carne no atacado está caindo. E por mais que ela tenha caído por um longo período, como eu acabei de dizer, hoje dá para dizer que a arroba caiu mais, proporcionalmente falando. E, portanto, se essa arroba voltasse na Praça de São Paulo a 235, não haveria nada de diferente do que o boi e a carne fizeram no longo prazo no seu histórico. Então, isso para mim é um baita referencial. O mercado futuro já está próximo disso em novembro, né? Se a gente olha aí o ajuste de novembro e dezembro, ele já está com arroba de 230, muito alinhado com essa referência, aí de, já que R$ 5 hoje, R$ 5 para lá e para cá, não quer dizer nada no boi, né? O boi não sobe mais de R$ 1, R$ 2, ele sobe de 5, de 10. E aliás, essa subida do mercado futuro, que talvez eu achei que ia demorar algumas semanas para subir, o mercado futuro subiu em 3 dias, né? Então assim, mercado 4 trimestre em aberto, é provável da gente começar a ver e já está vendo alguma reação do mercado de reposição, né? O futuro ele está muito mais descolado do físico do que normalmente caminha, e o físico está, e por isso mesmo que o futuro está descolado dele, o físico está procurando, né, a sua baliza, procurando o boi, está procurando qual é a sombra em que ele vai ancorar, né? Isso ainda não é conhecido. Que mais que dá para a gente dizer? Passe de mágica, reforçando o que eu disse, isso deixa o mercado incerto. Ah, uma coisa, é normal uma oscilação, uma volatilidade do mercado futuro, né? Normal, a gente viu nessa semana uma mudança no posicionamento dos players, nos comitentes da Bolsa, né? Pessoa física já realizando mais posição, isso foi importante a gente ver. Né? E vamos aguardar essa água clarear, tá certo? Quarto trimestre em aberto, ventos melhores no mercado pecuário, e a gente precisa de fato ver aonde o bovino vai amarrar, em qual sombra ele vai querer ficar amarrado, e essa métrica da relação histórica da carne é a minha melhor recomendação nesse momento. O futuro aponta o pico do quarto trimestre, não muito longe do que diz essa relação. Pessoal, é isso. Obrigado. Você não vai estar acompanhado de certezas. Confesso que é um momento extremamente difícil para a gente falar de futuro, mas a gente tem que encontrar uma saída, um suporte, uma decisão para você. Eu acabei de entregar o que o meu melhor bom senso aponta. Um abraço, fiquem com Deus. Está chegando a hora de usar o ProBife Resist, suplemento mineral pronto para uso. Tem alguns produtos, né, formulações diferentes, você escolhe a que melhor se adequa ao seu sistema de produção. E o que é mais bacana desse produto da Cargill Nutron é que ele não é um suplemento mineral que não se importa com chuva no lombo. E eu digo porque nós usamos. Eu tenho extrema dificuldade histórica de manter consumo de suplemento mineral em pó estável dentro do que deve ser a formulação na época desse início de águas, novembro, dezembro, janeiro, e a gente conseguiu com extremo sucesso, né, com o Resist da Cargill, né, chegar nesse nível de consumo preconizado pelo produto, o que os bois fizeram na prática, né? É isso. Obrigado pela audiência, pela paciência. Não se esqueça da campanha do Agro contra o Câncer. Doando R$ 1 por cabeça batida, você não esvazia seu bolso e, ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que precisa, nesse momento, no Hospital de Amor. Fico devendo para você os detalhes de tudo que a gente fez da nossa gestão de risco, e nós aproveitamos esse balançar do mercado futuro para incrementar pela terceira vez a gestão que nós contratamos lá no primeiro semestre para os bois que nós vamos abater no mês de outubro e no mês de novembro, se Deus quiser. Esse assunto está aqui na nossa listinha de pendências. Minha contigo. Até a próxima, moçada. Fiquem com Deus.